Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, né? Que a paz do Senhor seja com todos. Pobre, rico, preto, branco. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Homens, mulheres, casados, solteiros. Amém. Na oração que o Ender fez aqui, não sei se você lembra, ele falou assim: a nossa salvação. Não sei se você lembra, ele falou: a nossa redenção, a nossa salvação. Lembra? Não? Não lembra, não? Está gravada. O Senhor é a nossa salvação, a nossa redenção. O Senhor... Você falou. Está gravada. Amém. Mas... vamos abrir Lucas 21. Lucas 21. Versículo 20. Esse Lucas 21, deixa eu falar um pouquinho aqui, explicar um pouquinho aqui. Lucas 21, nós não vamos ler todo, mas ele fala do fim, o fim dos tempos, né? Lucas 21 fala do fim dos tempos. Quando eles perguntaram a Jesus: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Né? Ele respondeu assim, disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, o tempo está próximo. E etc. Então, o que quando virdes guerras, rumores de guerra, quando você vê levantar nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, mas antes dessas coisas, lançarão mão de vós. Então, antes de tudo isso, lançariam mão de nós. Ou seja, os cristãos, a tendência dos cristãos, no meio dessa dificuldade toda, a tendência é de que os cristãos padeçam mais do que os outros. Né? No meio dessa situação que deve viver o mundo, é normal que os cristãos padeçam mais do que os outros. Por quê? Vai acontecer tudo isso para que nós, a igreja, dê testemunho de Deus. Então, ele diz assim, propõe no seu coração de não se preocupar com aquela hora, não se preocupar. Propõe no seu coração de não ficar preocupado, querendo saber o que eu vou fazer, o que eu vou responder, porque aquela hora, espera a hora chegar, espera o momento chegar na sua vida, e aí você vai saber o que você tem que fazer. Ele fala aqui que ele nos daria boca e sabedoria para que nós pudéssemos dar testemunho dele. E fala aqui que até pelos pais, irmãos, parentes, amigos, seríamos perseguidos, odiados, e etc. Mas que na nossa paciência, haveríamos de salvar a nossa alma. Na nossa paciência, haveríamos de salvar a nossa alma. Ou seja, nós estamos vendo aí os dias ficando difícil para o cristão, para o filho de Deus. Os dias estão ficando difíceis. Às vezes, para todo mundo. Mas, para nós, a gente fica meio assustado, né? Nós ficamos meio assustados diante dessa situação que a gente está vendo acontecer no mundo aí. Situação terrível, né? E muitas outras coisas piores iriam acontecer. Que haveria sinais, haveria terremotos, de tal maneira que as pessoas iam desmaiar na rua, à toa, desmaiar de tanta dificuldade. Mas que então apareceria o Filho de Deus no céu, nas nuvens, com poder e grande glória, né? Quer dizer, apareceria Deus no céu, acompanhado de seus anjos, etc. Tal. Então, isso é essa hora, esse momento que a gente espera. É esse momento, essa hora que nós esperamos. Amém? Versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, então aí, referindo às coisas que eu falei. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nem. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Quer dizer, então, que a nossa redenção vai acontecer, já aconteceu, vai acontecer, como é que é? A nossa redenção. E o Ender falou na oração dele, né, o Senhor é a nossa salvação, a nossa redenção. O que é redenção, o Ender? Né? Às vezes nós fazemos a nossa oração, citamos, né? Às vezes alguma palavra, citamos alguma palavra, a gente sabe que ele é a nossa redenção. Mas a gente não sabe o que é redenção. Né? Você sabe que existe o doce de leite, o doce de goiaba, o doce de manga. Mas se você não experimentar cada um, você não fica sabendo qual gosto, né, que tem cada um. Nós sabemos que Deus é uma... A gente fala na nossa oração, nós falamos muita coisa. Mas nos falta o entendimento. O entendimento, ele é fundamental. O entendimento, né? É necessário que a gente entenda. É uma coisa que Deus não pode abrir mão disso e nós não podemos também, de forma nenhuma, abrir mão, né, da nossa esperança de entender as coisas. Por isso que Jesus falou, vai e abre os olhos desse povo. Porque depois que você abre os olhos, é que das trevas você converte à luz. É depois que você abre os olhos, é que você sai do poder de Satanás e passa para o poder de Deus. Então, abrir os olhos é fazer a pessoa entender. Então, a tarefa da igreja. O que a igreja tem que fazer? Ela tem que abrir os olhos das pessoas. Então, às vezes, não tem mais gente em nosso meio, não tem mais gente em nosso meio, por causa da falta de visão que nós temos, falta de entendimento. Então aí nós enfrentamos certas situações e não somos capazes de convencer a pessoa, né, se ela está certa ou está errada. Esses dias a Jaqueline, a esposa do Toninho, conversando comigo pelo telefone, estava falando de entrou lá no e-mail, lá não sei aonde, e conversando lá com não sei com quem, a pessoa só não agrediu ela porque não tinha jeito, né? Mas a pessoa ficou muito contrariada quando ela falou algumas coisas para a pessoa. Mas ela, depois de um certo momento, ela não tinha argumento para convencer a pessoa, né, porque não é briga, não é, a gente não deve brigar, discutir com ninguém. Mas você pode, de repente, lançar uma semente em que a pessoa vai pensar naquilo, ela vai pensar naquilo algum tempo. E aí, então, fica mais fácil para você convencer filho, amigo, parente, etc., de que você está certo e que ele está errado. Mas que é problema dele. Você está... Eu não estou dizendo que eu estou certo, eu estou dizendo para você isso aqui, né? Isso é que é a verdade. Agora, você faz do jeito que você quiser, eu faço do jeito que eu quiser, não é? Então, está claro aqui, depois que aconteceu tudo aquilo que nós falamos, apareceu Jesus no céu e disse, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, a redenção é uma coisa, a redenção é uma coisa importante para nós, né? É ou não é? É muito importante para nós ou não? Muito? Muito importante. Né? Tá lá, eu vou... Quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, porque perto está a sua redenção. Então, a redenção tem que ser uma coisa importante para nós. Tem que ser uma coisa importante para nós. Por quê? Porque lá está dizendo que a redenção vai pôr fim a tudo aquilo, tudo aquilo. Para nós, é a redenção que vai pôr fim aquilo, guerra, não sei o quê, terremoto, papá, etc. Aquela confusão toda. Não é assim? olha para cima e, em vez de ficar triste, alegra, porque perto está a sua redenção. Amém? Tá, a redenção está batendo na porta. Então, a redenção não é uma coisa para hoje, para amanhã. A redenção não é uma coisa para logo. Eu preciso ver primeiro essas coisas. Então, por exemplo, se eu estou vendo, está havendo muita violência, muita prostituição, eu posso imaginar que perto, está ficando perto a minha redenção. Se eu achar, quando eu fico sabendo de um terremoto, eu fico satisfeito. Né? Quanto mais violento for o terremoto, mais eu fico satisfeito. Não porque aquelas pessoas morreram, não porque o terremoto foi e destruiu. Não, eu fico satisfeito porque perto está o fim do meu sofrimento. O fim do caminho que eu tenho de carregar a minha cruz. Está perto o fim da minha luta, o fim da minha tribulação. Por quê? Porque esses sinais estão acontecendo e anunciam. Os sinais estão acontecendo anunciando a volta de Cristo. Olha para cima, porque perto está a sua redenção. Tá bom? Então eu expliquei isso para quê? Para perguntar para você o que, que significa então a redenção. O que, que é isso tão importante? O que é isso de tão importante para nós? O que, que significa? O que, que é isso? Não? Então você não está esperando. Você não está esperando a redenção, não, né? Tá não. Não está esperando, não está. Não está esperando, é claro, né? Porque uma coisa que a gente não sabe o que é, como que a gente espera? A gente não sabe. Por exemplo, tem um aniversário, eu estou esperando o aniversário, né? Eu sei que vai ter um aniversário, e no aniversário vai acontecer isso, isso e isso. Então eu estou esperando o aniversário. Amém? O que mais? As eleições, aqui, ó, dia 7 de outubro, a gente sabe o que, que vai acontecer nas eleições, não é assim? O pessoal vai votar, tá, etc. Algumas pessoas estão ansiosas, porque se elas vão ser eleitas ou não. Então, o povo fica naquela expectativa de, principalmente aqueles que estão diretamente ligados à eleição, no caso, por exemplo, prefeito, candidatos a prefeito, candidatos a isso, a vereador, etc. Então, é uma coisa que é esperada com uma certa expectativa. A Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2014? Pois é. A gente fica naquela expectativa. Por quê? Porque a gente sabe o que, que vai acontecer. O que, que vai acontecer? Jogam não sei aonde, jogam não sei aonde, jogam não sei aonde. Seleções tais e tais, etc. Então a gente fica naquela expectativa de assistir. E quanto mais vai aproximando aquele dia, mais expectativa aumenta. Amém? Mais expectativa. No dia do jogo, então, o trânsito na rua fica insuportável, aquela pressa. Se o jogo for 3 horas da tarde, for 4 horas da tarde, numa quarta-feira o expediente termina 1, o expediente termina 12h. E aí o povo já não trabalha mais, e aquela agonia de manhã, né? Se bem que diminuiu um pouco isso. O povo era mais, como é que fala? Não, era o povo, a seleção influenciava mais. Era uma coisa assim, né, que mexia com o coração de todo mundo, de todo brasileiro. Aí está ficando assim um negócio tão esquisito, o mercenarismo tomou conta, muita bandalheira, muita coisa, e etc. E aquilo ficou sem graça. Se assistir um jogo hoje da seleção e não assistir, é a mesma coisa. Né? Muito difícil.
Mas até hoje a gente ainda me chama estoura uma pipoca. Não é, Neto? Até hoje ainda estoura uma pipoca na hora do jogo. Lá, você ainda estoura a pipoca no jogo ainda, Godoy? Não. Hã? Nem vê? O Neto gosta de, né, de estourar uma pipoquinha na hora da televisão, na hora de assistir o jogo. É, tem aquela coisa toda. Às vezes a pessoa, a Fernanda, por exemplo, vê, nunca assistiu um jogo, mas na hora da seleção vai assistir. Então, essa é a expectativa. Quando você está esperando uma coisa, que você sabe o que é. Eleição, a Copa do Mundo, e etc. Olimpíada, né? Aí uma coisa que a gente tem aquela expectativa de ver. Porque a gente sabe o que vai acontecer. Agora, a redenção. O que é a redenção? Já falei muito, não falei? Ah. Fala, filho. Então, pega o microfone, dá pela Luiz aí. Pode falar.
O significado, ao certo, eu ainda não vi no dicionário, mas eu, assim, pelo sentido que é empregado, eu acredito que é o dia da vinda de Jesus. A redenção é o dia que ele vai tomar a igreja para ele.
É?
É a salvação, eu acredito que é.
Então,
porque se fala assim, né, que a redenção está próxima, então está próxima a vinda dele.
Amém. Você está. Você entendeu o que quis dizer? Ficou satisfeito com a explicação dele?
Eu também não sei falar o significado ao certo, assim, do dicionário. Mas, assim, o sentido que eu vi da palavra redenção nesse versículo, posso estar enganado, mas eu acho que é o fim do sofrimento.
E o que o Luiz falou?
Não, acho que tá certo também, né? A salvação. Né?
Uhum. Você espera assim, com ansiedade, igual você espera a Copa do Mundo? Você está esperando, ansioso?
Não como deveria.
Como você espera o seu aniversário, a Copa do Mundo, Olimpíada, etc. Hein?
Não como deveria.
É, né? Então, redenção. Redenção. Hã? Só a vila. Só a vila, redenção. E Fabrício, Hã?
Não sei também.
Não.
Ia falar a mesma coisa que o Matheus e o Luiz falou.
Amém. Amém. Fernanda, você sabe, Fernanda? Não? Iraci? Rodrigo? Tá podendo.
Eu creio que é isso, que a redenção é o resgate, né? É a salvação da igreja.
É uma coisa que você espera, assim, com expectativa e tal, etc. Tal. Ou você...
Não, senhor, não espero.
É porque você... A pessoa fala assim, eu creio que é isso, eu imagino que é isso. Então, ele não pega, porque ele imagina, ele pensa, ele acha. Né? Então, ele não pode. É assim? O seu casamento, por exemplo, você esperou o dia do seu casamento com muita ansiedade, concorda? Porque você sabia que você ia casar, você já conhecia a pessoa que você ia casar, você sabia o jeito, né, da pessoa, etc. Tal. Então foi criando aquela expectativa. Falou, eu não aguento mais, né? Estou contando no dedo o dia do meu casamento. Né? É uma coisa assim que você anseia com muita
vontade. Porque aquele dia é um dia especial. Amém?
Amém. Tá, e o casamento é o contrário da redenção, né? Fica esperando, esperando que chega. Você... Ou não, não.
Eu não entendi. Não entendi.
Estou brincando. É, mas o senhor falou aí, eu acho não, eu entendo que redenção é um resgate mesmo. Eu não acho não, eu sei que é. Uhum. Mas eu não espero.
É. É uma coisa que a gente tem uma expectativa, no caso do casamento, no caso de outras coisas que eu falei assim. E a redenção, a gente não espera. Nós não esperamos a redenção. Nós não, aliás, a gente fala muito pouco sobre a redenção. A gente fala muito pouco, porque na realidade a gente não tem uma ideia real do que seja redenção. Certo? Então você não pode esperar, não pode aguardar, não pode pensar. Não é isso? Diferente do casamento, que você ficou realmente satisfeito, feliz, ansioso, que chegasse aquele dia em que você ia pegar a Patrícia, tirar lá da casa da mãe dela, dos pais dela, e a partir daquele dia ela estaria junto com você. E você ia chegar em casa e encontrar a Patrícia. Você ia, vinha na hora do almoço e encontrar a Patrícia. Você... Então, a partir dali, você tem que ser uma coisa que a gente espera com ansiedade. Tem que ser uma coisa. Da mesma forma, ela. A partir de agora, eu tenho a minha casa, eu tenho meu marido, assim, é diferente. Claro que isso gera muita ansiedade, muita expectativa. Certo? Por quê? Porque é uma coisa importante que acontece na vida da gente. A redenção é uma coisa importante que acontece na vida da gente. Sana, você tem uma ideia assim do que é a redenção?
Eu acredito que é a salvação da igreja. Uhum. Toda vez que falo em redenção, eu ligo a salvação.
E você acha que todo mundo espera esse dia com ansiedade, com expectativa, etc?
Eu acho que a igreja espera, irmão. Ela espera.
É, né? Ela espera tanto que ela não sabe nem o que significa redenção.
Não, porque eu acho que a igreja ela tem redenção como salvação. Agora, assim, mais alguma coisa a igreja não entende, não.
Você acha que ela tem a redenção como a salvação?
Eu acredito que sim. Uhum. Que é a salvação nossa. Porque a gente fala em salvação de diversas maneiras, mas a redenção é a salvação da igreja. É quando Jesus vem para buscar mesmo a igreja que está aqui. Eu entendo assim.
Amém. Amém. Então traz aí, filho. A menina ainda pediu a Regina. É isso mesmo. Sandra. Muito bem, vamos dar sequência então. Para a gente entender melhor. Vai lá.
Ei, irmão, é porque eu acho que tem na Bíblia uma pedaço que fala que Jesus nos redimiu dos nossos pecados. Então eu entendo assim que é como se a gente fosse perdoado dos nossos pecados. Como se aqueles pecados que a gente cometeu...
Pois é, presta atenção. Ó. Lembra que nós falamos? Perto está a nossa redenção. Você falou perdoados dos nossos pecados. Então, uma coisa, você juntou passado com o futuro. Lá, a redenção é uma coisa que vai acontecer. Perdoados foram os nossos pecados. Então não pode. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Está o passado e o futuro. Perdoado, quer dizer que passou. E próximo está a redenção, então não aconteceu ainda. Né?
E quando fala das trevas converta à luz, do poder de Satanás para Deus, e etc., nós não cremos na nossa salvação? Nós cremos na nossa salvação. Você está salvo? Você crê na sua salvação? A redenção é uma coisa que vai acontecer. E você tem razão quando você diz que quem tem a redenção tem a salvação. Mas é uma coisa que precisa saber o que, que significa. Você precisa saber o que, que significa. Fala, filha.
Não, aí eu imaginava assim, que como fosse uma salvação definitiva. Quer dizer, quando a pessoa crê no Evangelho, ela é redimida dos seus pecados. Isso. Né? Só porque ela pode pecar de novo e ela vai estar sempre tendo que se arrepender. Mas quando chegar o fim, vai acabar isso, vai ser a redenção, vai ser como se fosse, eu entendo assim, né? Como se fosse uma salvação definitiva dela.
Amém. Redenção. Presta atenção, uma coisa interessante aqui, ó. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, a carne e o sangue não herda. Presta bem atenção agora, porque eu vou explicar. Talvez você saia daqui com dúvida novamente. Ou então, se você entender, de uma vez por todas você entende. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Carne e sangue não herda o reino de Deus, certo? Eu preciso, para mim herdar o reino de Deus, eu preciso de uma coisa, eu preciso que aconteça uma coisa que venha substituir essa minha carne para mim herdar o reino de Deus. A pessoa só pode ser salva se ela alcançar essa situação, ou seja, ela só pode ser salva se ela alcançar essa providência na vida dela que vai fazer com que ela mude. Ela não tenha mais carne e sangue, tenha outra carne e outro sangue. Mas essa carne e esse sangue não herdarão o reino de Deus. Amém? Nós precisamos de uma coisa que possa mudar a nossa... Como é que eu posso entrar no céu com essa carne e com esse sangue? Como é que eu posso entrar no céu com esse corpo? Eu não posso entrar no céu com esse corpo. Então, como que eu vou me salvar? Eu preciso mudar esse corpo. Por isso que Paulo fala, se não há ressurreição, é vã a pregação, é vã a fé, é vã tudo que tem. É preciso que eu, a minha ressurreição, eu preciso ressuscitar. E ressuscitar, a primeira ressurreição, é a ressurreição, eu preciso ressuscitar no corpo novo. O corpo novo. O corpo novo substitui esse aqui. Então, o corpo novo substitui esse aqui. Nesse exato momento, o que, que aconteceu? A minha redenção. Nesse exato momento, no momento em que eu recebi o novo corpo. No momento em que eu passei dessa para aquela dimensão. Eu passei dessa para aquela dimensão. Nesse exato momento aconteceu o quê? A minha redenção. E, consequentemente, a minha salvação. E, consequentemente, a minha salvação.
Porque agora acabou. Então, por exemplo, o terremoto vai fazer mal para mim? Não, a poeira do terremoto vai fazer mal para mim? O calor que deve tomar conta da terra vai fazer mal para mim? E etc. Não, nada vai fazer mal para mim. Nada vai. Então eu fui salvo daquela situação, eu fui salvo daquele desastre, eu fui salvo daquela condenação. Deus derramou a ira dele sobre a terra, e etc. E eu fui salvo. Por quê? Porque eu recebi o novo corpo. O novo corpo, ele é incorruptível. O novo corpo, ele não tem problema com ele, não. Não tem. Nada afeta o novo corpo. Então, isso que é a redenção. É o exato momento em que eu for transformado. No exato momento da minha transformação. O que que aconteceu? A minha redenção. A minha redenção. Amém? Então, o que que é? Anota aí seu papel. A redenção foi o recurso. Anota no caderno aí. Não vai anotar não, Rudan? Sua mãe vai anotar para você, Rudan? Hein, Rudan? Não vai anotar não? Você não precisa. Tá na minha. A redenção, então, foi o recurso que Deus usou para o recurso que Deus usou para salvar o homem daquela situação. O recurso de Deus para salvar o ser humano daquela situação. Por quê? O calor, a Bíblia diz que os elementos abrasados se dissolverão. Então, eu preciso de alguma coisa que aconteça comigo que me livre daquela situação. Eu preciso de alguma coisa que vá acontecer comigo, especial, que me permita não ser consumido por aquele calor, por aquele terremoto, por aquelas coisas. Então isso precisa acontecer comigo. E esse recurso que Deus usou foi esse. Eu vou mudar a sua carne naquele exato momento. Olha para o céu, porque perto está a sua redenção. E quando Jesus estiver vindo, eu olho para o céu e não vi ele ainda. Mas eu vou ficar olhando para o céu, de repente eu vejo. Quando eu vejo, as coisas irão acontecer num piscar de olhos. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro, irão ao encontro dele, e ele vem descendo, e eu serei transformado. Tudo isso num piscar de olhos. Quando eu menos espero, eu já estou no novo corpo. Quando eu menos espero, eu já estou no novo corpo. Então eu não tenho morte mais, eu não tenho mais... Não tenho mais enfermidade, não tenho mais calor que vai me atrapalhar, não tenho mais nada. O que aconteceu? Num piscar de olhos. Aí eu não vou preocupar com a minha casa, eu não vou preocupar com meu irmão, não vou preocupar com mais ninguém. Por quê? Porque eu estava no reino do mundo e passei para o reino de Deus. Eu estava no reino do mundo. No reino do mundo tem todas essas coisas que nós temos aqui, como eu falei, Copa do Mundo, essas coisas, não é assim? Você não precisa, você não vai voltar para casa, você não vai voltar para casa, você não vai lembrar de marido, de mulher, de filho, de nada.
foi a sua salvação. Se não acontecesse essa providência de Deus, se não acontecesse esse recurso que Deus usou, essa providência de Deus, nós teríamos sido consumidos. Pelo calor, pelas coisas que virão ao mundo, que sobrevirão ao mundo, né? Essas coisas que irão acontecer. Então, redenção é o exato momento em que nós somos transformados. Perto está a sua redenção. O que é redenção? O recurso utilizado por Deus para livrar o homem daquela situação. Vou botar aqui, ó. Pode ser um recurso, ou pode ser uma outra palavra que vocês queiram colocar. Providência. Né? Eu coloquei recurso. É um recurso, né, utilizado por Deus para nos livrar. Para nos livrar daquela situação, que situação? Aflitiva, né? Aflitiva. O que mais? Perigosa. O que mais? Né? Foi o recurso utilizado por Deus para nos livrar daquela situação aflitiva, perigosa, que acontecerá, com o mundo. Essa situação, ela está prevista acontecer com o mundo. Qual foi o recurso que Deus usou? Transformação. Transformação do nosso corpo. Então, em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala, né, que primeiro o natural, depois o espiritual. Esse corpo aqui é um corpo espiritual. Primeiro da terra, depois do céu. Então, assim como nós temos hoje o corpo da terra, o corpo terreno, nós vamos ter um corpo celestial. O corpo celestial, ele, terremoto, problema, comida, doença, essas coisas, não tem. Não precisa. Então, o corpo, essa é a nossa salvação. O que a gente faz hoje é fazer tudo, lutar, pelejar para ter o direito daquele dia ser transformado. Tudo que a gente faz hoje é acumular ponto, fazer tudo para que naquele dia eu seja alcançar, que eu possa alcançar a minha redenção. Aquele dia eu possa alcançar a minha redenção. Amém? É a transformação do meu corpo. Foi o recurso utilizado por Deus para me livrar do inferno. Por quê? Esse corpo não entra no reino de Deus. Para mim entrar no reino de Deus, Deus usou um recurso. Qual? Mudar o meu corpo. Transformar o meu corpo. Fala, filho. Isso. Semeia, corpo corruptível, colhe corpo incorruptível, né? Então, a pessoa que ressuscitar, ela lutou, pelejou, guardou a fé, combateu o bom combate, e a vida inteirinha morreu. Quando ele ressuscitar, se ele tiver direito, ele já ressuscita no novo corpo. Aí ele está vivo, pelejando. Nós, os que estivermos vivos, pelejando, lutando, etc. Se eu tiver direito, eu também serei transformado. Então, isso aqui é salvação. Não se tem medo de morrer e não ser salvo, não. Você pode, se você for salvo, você vai ressuscitar no novo corpo. Enquanto você estiver vivo, se você for salvo, você vai ser transformado. Então, essa transformação é que é a nossa redenção. Então, se você olhar lá no dicionário, você vai ver que é o que, que significa redenção. Tá? É uma providência, é um recurso, é uma coisa dessa natureza, utilizada para livrar uma pessoa de uma situação que ele se encontrava. A nossa situação é uma situação crítica. A nossa situação é uma situação terrível. Por que, que ela é uma situação terrível? A nossa situação, ela é uma, de vida ou morte. A nossa situação é muito ruim. Por quê? Por que, que a nossa situação é ruim, terrível? Porque, fala, Ana. Isso. Aí, ó, dá o microfone. Por que, que a nossa situação é realmente é uma situação difícil?
Porque essa carne, esse sangue não é do reino de Deus.
É isso. Porque nós não podemos entrar no céu com esse corpo. Então, por isso é que a pessoa faz tudo, tudo. Jesus falou, se alguém te obrigar a dar um passo, anda dois. Por quê? Sofre a injustiça. Por quê? Amém? Perdoa o inimigo. Por quê? Porque você está preparando para aquele dia lá. Amém? Ama uns aos outros. Faz, etc. Por quê? Porque você está esperando aquele dia lá. Por isso é que a gente faz tudo que a gente tem que fazer aqui agora. A gente, né? Se humilha, sofre o dano, anda a segunda milha, perdoa o irmão, né? Ajuda o inimigo. É, porque nós estamos preparando para aquele dia. Que dia? O dia da nossa redenção. O dia da nossa redenção. Nós acreditamos que nós vamos ser redimidos. Nós acreditamos que nós vamos, que vai acontecer a nossa redenção. Jesus falou, olha para cima, porque perto está a sua redenção. Então, perto está o dia em que você será transformado. Amém? Agora, se a pessoa dormiu, se a pessoa não importou, as virgens nécias e as virgens prudentes. Se a pessoa não importou, não queria nem saber o que, que era redenção, não queria nem saber o que, que era salvação. Não, se a pessoa não ligou, né, comeu, dormiu, e etc. E casando, Deus, as pessoas casavam e davam-se em casamento. Como é que falava lá? Vendiam, compravam, etc. Não estava nem aí para a sua redenção. Não estava nem aí para a sua salvação. E aconteceu que de repente, você precisou desse recurso. Você precisou de alguma coisa mais que permitisse você viver, que era a sua salvação. Porque a situação na Terra tornou-se de tal forma insuportável que o nosso corpo não suporta. O nosso corpo não vai suportar. Então nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar da redenção. Certo, Patrícia? Deu para entender, filha? Claro, né? Amém? Então, João Leval, agora você já sabe o que é redenção? Já? Não muito, né, João Leval? Né? Não muito. Obrigado. Aqui, ó, em Romanos 8, versículo 18, Romanos 8, versículo 18, olha bem. Lê, por favor, filha. Agora você vai ler aqui, você vai entender melhor ainda. Presta atenção. Ó, por quê? Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Olha, você vê. Vamos ler de novo, só esse versículo. Depois a gente lê o resto. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, quais são as aflições desse tempo presente? Eu tenho que enfrentar a doença, eu tenho que enfrentar o mal-estar das pessoas, eu tenho que enfrentar o comércio, eu tenho que enfrentar Tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que comprar, eu tenho que... Né? Por quê? Porque eu estou no mundo. Né? Jesus foi lá, teve que pagar o imposto, teve que pagar... Então, a nossa situação é uma situação aflitiva. É uma situação aflitiva. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Olha aqui. A nossa situação é uma situação aflitiva. E cada dia ela se torna mais aflitiva. Vocês concordam? Nós vivemos uma situação que vai ficando mais perigosa. Perigosa por quê? Mais difícil da gente salvar. Ué. Fica mais difícil da gente salvar no meio da situação que nós estamos vivendo. Fica mais difícil. Olha, com a prostituição do jeito que está, os casamentos do jeito que estão, a situação, presta bem atenção no que eu estou falando, a situação é uma situação de perigo. A situação que a gente vive é uma situação que nos coloca em risco cada dia mais. Nos coloca em risco, concorda, Godoy? Olha, nos coloca em risco cada dia mais. Então, se ontem a gente tinha que vigiar, hoje nós temos que vigiar mais. Concordam? Então, vocês, a nossa redenção, quanto mais cedo vier, melhor, ué. Aquela, eu preciso criar em mim uma expectativa, uma ansiedade em relação à redenção. Olha, às vezes Paulo falava assim, para mim, talvez fosse melhor morrer hoje, porque amanhã, às vezes eu não vou ser morrer salvo, eu vou morrer hoje, porque hoje... Parece que eu me sinto melhor. Parece que eu tenho mais segurança. Né? Parece que eu estou bem. Eu poderia morrer hoje, porque eu acho que eu estou bem. Mas amanhã, de repente, eu posso cair num laço. Amanhã eu posso pisar em falso. Amanhã pode acontecer uma coisa que coloca em risco a minha redenção. Coloca em risco a minha salvação. Amém? Corris bem. Lá tem um versículo que fala, corris bem. Quem foi que... É. Corris bem. É isso que eu estou falando. Às vezes a gente vai bem. A gente vai bem, mas de repente acontece uma coisa qualquer e pode. Aqui mesmo, já quantas coisas aconteceram aqui que tiraram pessoas do nosso meio, pessoas que vinham bem. Pelo menos do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, a pessoa vinha bem. Ela vinha bem. E de repente aconteceu alguma coisa aqui. Não é? Vocês concordam no que eu estou falando? Não é verdade? Se ontem a gente tinha que vigiar, vocês concordam que hoje tem que vigiar mais? Se a situação ontem era difícil, hoje, vocês concordam que ela ficou mais difícil? Ficou mais difícil. É mais perigoso hoje, para mim. Hoje eu estou correndo mais risco do que ontem. Amém? Por isso que a Escritura fala que às vezes a pessoa que morreu lá no aborto, a pessoa que morreu lá, no, né, prematuramente, lá, etc., que só tem um pecado de origem. Ele foi perdoado o pecado de origem, então, né? Bem-aventurado aquela pessoa, mais bem-aventurado. Então, nós, vai passando os dias, vai acontecendo as coisas, as provações. Deus que ia provar a terra, provar o homem. As aflições vêm e prova a nossa fé. Aí, meu Deus, tem dia que a gente sente a dificuldade que está. Não é? Amém? Já estou encerrando. Eu queria só, eu faço questão de explicar, assim, um negócio bem explicadinho, porque o que interessa para nós é isso. O que interessa para nós é que a gente saia daqui, ó, entendendo isso. E aí depois eu vou. Por quê? Que o Filho de Deus, por que que Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus? Mas eu sou filho de Deus nessa carne? Por que que existe só um filho de Deus? Um único filho de Deus, só existe um. Né? Eu vou, naquele dia, me tornar filho de Deus. Filho de Deus não morre mais. Eu morro. Eu ainda corro o risco de morrer. Ainda corro o risco de ir para o inferno. Ainda corro o risco de perder a minha redenção, minha salvação. Então, filho de Deus não. Filho de Deus tem vida eterna. Filho de Deus tem vida eterna. Deus não morre, então o filho também não morre. Então é naquele dia, é lá que serão manifestos os filhos de Deus. Está aqui, ó. Porque, versículo 19, a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí sim. Aí eu posso dizer, fui salvo. Fui salvo. Amém? Fui salvo. Aleluia. É como se uma pessoa passar no vestibular. Ela faz tudo para passar no vestibular. Ela faz tão bem a prova, corrige os, pega o gabarito, tal, etc. Mas ela só considera realmente aprovado o dia que ela vê lá na lista lá e vê o nome dela lá. É não, Finha? Caso contrário, você corrige o gabarito e tal, etc. Mas você já sai fazendo festa? Não. Então é naquele dia. É no dia que publica a lista dos aprovados. Aí publicou. Seu nome está lá? Aí você faz festa. Faz festa, porque você tem direito de fazer festa. Bem? Você se esforçou muito, pelejou e etc. Perdeu muita coisa, perdeu tempo, perdeu dias, perdeu folgas e etc. Enquanto os outros brincavam, enquanto os outros passeavam, enquanto os outros folgavam, você estava ali estudando. Então, muito justo, muito merecida a sua aprovação. Bem? Meus parabéns pela sua aprovação. Porque realmente a pessoa tem que renunciar a uma série de coisas para poder passar ali no curso que ela quer. Principalmente se o curso for um curso muito concorrido. Ali, naquela hora, por que que a redenção, então, é uma coisa importante? Jesus falou, olha para cima, porque perto está a sua redenção. Amém? Olha, perto está. Às vezes, é como se Deus estivesse dizendo para você assim, ó, Ramiro, tem um pouco de paciência. Você já chegou até aqui, Ramiro? Vigia. Já chegou até aqui? Cuidado, Ramiro. Ó, né? Você já veio até aqui, ó, perto, ficou, já está mais perto a sua redenção. Fica, pega firme. Não joga fora. Não troca, faz como Judas fez e trocou por algumas moedas. Trocou a salvação dele, trocou a redenção dele por apenas algumas moedas. Então, é como se Deus estivesse dizendo para o Ramiro, Ramiro, aguenta firme, amém? Tal, etc. Foi caindo, ficou um, cai mil de um lado, 10 mil do outro. É, né, aqui, lá fala, você não viu falando no começo? Aí vem primeiro essa perseguição, vocês vão ser isso, vão ser aquilo, vão ser abandonados, vão ser deixados por pais e mães, etc, etc, etc. Mas, no fim, vem a sua redenção. Perto está a sua redenção. Amém? Então é isso aí que eu queria falar. Mas você concorda que às vezes a igreja fala as coisas, mas ela precisa entender. Entender direitinho. O que é isso? Redenção. Quando é que vai acontecer? Por que que vai acontecer? O que é que significa redenção? Senão nós não vamos. Vai. É? Uma pessoa que nunca viu uma partida de futebol, nunca foi num estádio, nunca viu. Tá, ela não está nem aí para a Copa do Mundo. Ela não está nem aí para a Copa do Mundo. Ela não liga, não importa. Né? Ela não vai. Amém? Quem não está, quem não está, né? Então, o mundo todo, não é o mundo todo que está tendo essa expectativa que nós temos aqui, essa ansiedade pela nossa redenção. Muitas coisas nós não fazemos porque nós tememos perder a nossa redenção. Muita coisa nós não fazemos. Amém, Wendo? Então agora quando você falar na sua oração, né? O Senhor é a minha redenção. O Senhor é a minha salvação. Por quê? Porque o Senhor é que me guarda para aquele dia. É o Senhor que tira os meus pecados para que aquele dia eu esteja pronto. Realmente o Senhor merece, porque o Senhor tira os meus pecados. O Senhor é um Deus que me prepara para o dia da redenção. Amém? Naquele dia eu vou estar vestido. Naquele dia eu vou estar vestido de branco. Naquele dia eu vou estar calçado com o calçado próprio. Naqueles dias eu vou estar com a minha couraça no lugar. Naquele dia eu estarei, né, com a armadura completa na minha vida. Naquele dia eu estarei pronto. Amém? Mas eu preciso ficar pronto hoje. Porque eu posso... Alguma coisa pode impedir que eu viva. Né? Então eu tenho que estar pronto hoje. Tenho que estar com a minha mala, as minhas coisas tudo arrumadinha. Porque se a minha partida acontecer, eu, aquele dia, eu estarei sendo redimido. Naquele dia eu estarei sendo transformado. Amém? Valeu aí, gente. Considerações rapidinho. Você pensou você perder a salvação? Ficar de bobagem, ficar assim. Né? Cadê o microfone? Não, Toninho?
É interessante demais, porque estava pensando aqui, né, quando falava, vinde benditos do meu pai, né? Porque realmente é uma situação, né, quem conseguiu chegar nessa, né, na redenção do corpo, quem conseguiu, né, chegar nessa situação, realmente teve que engolir muito sapo, teve que aguentar muita coisa.
Na transformação do corpo, né, a pessoa que chegou lá.
É.
Né? A redenção é a providência. A redenção é, vamos dizer assim, o que Deus usou para pegar o peixe, o anzol, né? O que você usou para a pessoa que está com falta de respiração, o oxigênio, né? O aerossol, não sei o quê. Então, qual o recurso que Deus usou para...
A redenção do corpo.
Para, ele usou aquilo que chama redenção.
A transformação.
Chama redenção. É a transformação do corpo. A transformação do corpo é que vai livrar a gente. Se o meu senhor foi transformado, acabou. Não tem mais nada que me impede. Eu, ali, eu tenho certeza que eu estou salvo. Amém?
Eu já não peco mais, já não, né, já não morro mais, né, já não tem mais dor, tem mais sofrimento, tem mais nada. Amém. Entendi isso.
Suso, deu para entender?
Isso mesmo. Bom demais. A providência é que Deus... Né, que Deus criou para a gente para pôr um fim. Para pôr um fim.
No sofrimento.
Porque não tem fim. Não ia ter fim nunca.
Não ia ter fim nunca.
Nunca.
E como não vai ter fim, muito bem observado, né, por ser minha filha, mas... Né, muito bem observado. Né, lembra que nós falamos outro dia sobre isso, o sofrimento. Por que a gente vive na Terra... correndo com medo, fazendo de uma forma, fazendo de outra, tal, etc., tentando livrar do sofrimento. Mas é uma coisa que não tem para onde correr, não tem para onde correr. Amém? Quem permanecer vai ter sofrimento eternamente. O sofrimento é a condenação do mundo, a condenação do mundo. O mundo está condenado. Deus condenou o pecado na carne. Quem não for transformado vai sofrer o resto da... O resto, né, se é que tem resto, vai sofrer eternamente. Se ele não sair na primeira e nem na segunda, ele vai ser lançado no lago de fogo. Aí pronto, é sofrimento. Sofrimento. Agora, a pessoa fala, mas ali eu já estou morto, gente. A morte... Essa morte do corpo não nos livra do sofrimento. Você sabe disso, que tem um que morreu e ficou lá, e o outro morreu e ficou aqui, e o outro lá morto, e passa uma coisa na minha boca, que está aqui, ó, eu estou aqui num sofrimento danado. Não pensa você que o fato de sair do corpo vai livrar você do sofrimento, não.
O que, que você precisa para não sofrer mais? O que, que você precisa? Isso, isso sim. Não é, é ser transformado, é no, novo corpo, não é sair do corpo, não. Você sair do corpo de uma situação é, igual muitos aí estão saindo do corpo em situações tremendamente desastrosas, essas pessoas continuarão sofrendo. Amém? Pensar, aí tem reencarnação, não vai ter, né, e etc. Não tem, não. Pronto, fala.
É só isso mesmo. E é importante, né, cada dia que passa é mais difícil. Ontem estava mais fácil.
Isso.
Do que hoje. E assim, essa preocupação, né, da gente prestar atenção nisso, porque a gente já fez tanto, já passou tanto tempo, já caminhou tanto, e a nossa redenção pode ir por causa de bobagem, né? Não vale a pena, porque é a única chance que a gente tem de pôr um fim no nosso problema, né? Que nós somos um problema. Então, é o único jeito. E você perder a única chance... Então,
o outro achou que o prato de comida ia resolver o problema dele. Aí comeu, ficou cheio, feliz, dá um pouquinho, estava com fome de novo, né? Comeu, mas perdeu por causa de um prato de comida. Então, o que Deus quer mostrar com isso é que a gente pode perder a salvação, pode perder o direito. Ele criou já. Ele já criou a redenção, ou seja, ele já criou um recurso. Já existe um recurso. Como que eu vou fazer para poder livrar o meu povo? Eu vou dar um novo corpo para eles, pronto. Como que eu vou fazer? Eu vou transformá-los. Ele vai continuar sendo homem, continuar sendo gente, continuar sendo pessoa, mas um novo corpo. Jesus falou, pega em mim e vê que eu tenho carne. E comeu com eles, etc, etc. Mas, não tem aniversário, não faz aniversário, não tem, né, não tem, tá aí, tá vivo, ele tá vivo. Mas não tem problema, Godoy, não tem que trabalhar, não tem que passar essa luta, essa tribulação que nós passamos. Né? Porque ele já alcançou, E já é filho de Deus. Ele já é filho de Deus. Interessante isso. Ele já é filho. É o único filho de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Certo, Luiz? Então compensa. Compensa o seu esforço, compensa a sua luta, compensa a sua peleja. Amém? Compensa. Você passou, não viu ninguém, mas tal, certo? Compensa. Amém, Rebequinha? Amém, Jesus? Compensa. Senhor, nós te agradecemos, Pai, né, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entender. O Senhor mandou que nossos olhos fossem abertos. Que das trevas nós fôssemos convertidos à luz. Isso nos tira do poder de Satanás. É isso que nos afasta, que nos dá autoridade, força, para poder dizer não ao pecado. É quando nos vier oferecer 30 moedas pela nossa salvação, quando nos vier oferecer um prato de comida, por mais saboroso que ele seja,
vale, não compensa. Nada, nada, nem altura, nem profundidade, nada pode ser mais importante do que a nossa redenção, a nossa salvação. Nada pode ser mais importante do que a promessa que o Senhor nos fez de nos dar um novo corpo. De nos dar um corpo incorruptível. De nos dar uma ressurreição eterna. Uma vida eterna. Obrigado, Pai. Né? Porque é importante demais. Isso nos ajuda. O entendimento nos ajuda a lutar. Nos dá força. O entendimento nos renova, nos reforça. Nos dá esperança. Nos faz mais resistentes ao mal. Porque é importante tudo aquilo que o Senhor nos orientou, né, para que nós fôssemos caminhando rumo a esse dia, a essa hora, que de repente pode ser agora. Mas enquanto eu estiver nesse corpo, eu sei que eu estou longe, exilado. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu ainda estou sujeito, eu ainda estou carregando a minha cruz. Que eu esteja sempre atento para que eu consiga acreditar de tal forma a não desprezar nada que o Senhor me fala do seu alto e santo lugar. Só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor pode realmente nos livrar da morte eterna, do fogo do inferno, do sofrimento eterno. Só o Senhor, Jesus. Obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Numa terra estranha estou, não é meu esse lugar. Não é tempo de colher, é tempo de plantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar. Numa terra estranha estou, não é meu esse lugar. Não é tempo de colher, é tempo de plantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar, assim que a noite passar. E Sião é o meu lugar. É tempo de caminhar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar. Posso esquecer que se
Vai passar. Um dia terá um fim. O sofrimento do Filho de Deus, da luta, da tribulação.
Virá o tempo de sorrir,
o tempo em que
tempo de cantar.
Nós iremos sorrir
a noite. Passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar, é tempo de caminhar.
Numa terra estranha,
numa terra estranha estou, não é meu este lugar, não é tempo. É tempo de cantar. A eterna pátria vou, mas enquanto não chegar, é tempo de insistir, é tempo de clamar.
Virá
o tempo de sorrir, tempo de cantar. Assim que a noite passar, eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar, é tempo de caminhar. Virá o tempo de sorrir, tempo de cantar, assim que a noite passar. Eu não posso esquecer que Sião é o meu lugar, é tempo de caminhar.
Amém, Jesus. É importante demais a gente perceber que como Deus, né, tem falado conosco, como Deus falou conosco durante esses anos em que nós estamos juntos congregando, como Deus nos falou através da música, nos falou através dos livretos, das apostilas, tem falado através das reuniões. Como é bom a gente terminar uma palavra, uma reunião, e ter gravado uma música como esta, que fala exatamente aquilo que Ele nos falou através da palavra. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer.
Que Sião é
O mundo quer, de qualquer forma, nos fazer esquecer, né? Nos iludir com outras coisas. Tirar de nós essa importante situação que é lembrar do que Deus já fez, o que Deus está fazendo e o que ainda há de fazer para nos salvar. Amém? Abraça seu irmão. Deus te abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.